Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, estamos de volta, 27 minutos para o meio-dia, 17 graus a temperatura. Nossa, está mais frio que ontem, hein? Para a nossa parceria de Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, estamos conversando hoje sobre o Mob Caxias. Caxias para os próximos 20 anos. Ah, mas é muito tempo? Não é, não. Você está muito enganado. 20 anos passa assim, ó, no estalar de dedos. Conosco aqui o Rodrigo Postiglione, o José Paulo Sofredi Soares e o Rogério Rodrigues, eles que fazem parte do Mob Caxias, e a gente conversa aqui sobre o que, que já se... A gente conversou nesse primeiro bloco o que já foi ventilado nas reuniões, detalhes, né, que às vezes você não sabe, mas que é importante você saber que existem pontos em Caxias do Sul que são conversados e são trabalhados sim. Como, por exemplo, o turismo, que muita gente diz, e eu concordo, que Caxias não é turística. Não é, exatamente não é. Nós temos uma Festa da Uva, que é a nossa vitrine máxima. Nós temos aqui um monumento ao imigrante e nós temos alguns atrativos que podem ser melhorados para tornar Caxias uma cidade, digamos, um pouco mais turística. Porque a gente não tem obrigação, né, gente, de ser turística. A gente tem pontos aqui que foram trabalhados e que pode ser ou não do turismo. Mas nós temos, Rogério, rapidinho para a gente só informar o nosso ouvinte, dois projetos importantes que são alvo também de muitos programas durante o ano aqui na nossa emissora, que é o turismo rural e o turismo industrial. Dois assuntos que certamente foram abordados já em reuniões do MOB.
Isso, né? E como a gente comentou, o MOB dentro dessa, respeitando até um trabalho feito ainda em 2017 pelas 33 entidades, resgatou, né, o levantamento feito pela sociedade relacionado à situação do Parque da Festa da Uva, né, relacionado a vários outros projetos de turismo. Então, o que, que a metodologia nos levou a fazer? Nós temos hoje, sob a coordenação do Emerson Espadeto e da Lisete Ozelami, mais de 17 profissionais, né? Então, da área de turismo, vereadores, uma representação muito boa. Esse grupo decidiu, então, resgatar, para o conceito aquele de não inventar a roda, né? Vamos resgatar o que tem aí, o que está sendo feito, olhar a situação atual. Então, foi verificado, eles estão fazendo agora um mapeamento de todos os pontos turísticos, todos os atrativos, né, de todo o trade, fazendo um mapeamento com cuidado, respeitando aquilo que já está sendo feito e projetando um horizonte para 2040, que nós vamos chamar de Planejamento Estratégico do Turismo de Caxias, né, à luz de 2040. E o outro ponto que vai fazer parte desse estudo é esse mapeamento. Qual é a situação hoje que está, então, o projeto de turismo industrial? Qual é a situação que está os roteiros religiosos? Qual é a situação que está, e com base nesse estudo, então, reunir esforços, né, de especialistas, técnicos, entidades, o que tem de entidades, né, o próprio Ministério do Turismo está falando aí, tem projetos a fundo perdido, né, desde que tenha, então, uma projeto. Ciência, né, em um projeto bem conduzido. Esse é o nosso cuidado e essa é a situação que a Câmara de Turismo hoje está, né, aí fazendo algumas reuniões para construir esse planejamento. Dentre eles, como eu falei antes, destacando que é, né, o que foi feito ainda em 2017, a revitalização do Parque Nacional da Festa da Uva. Certo.
E em termos de turismo rural, a gente sabe que já acontece, mas muito modestamente. Também o turismo industrial também acontece, porque muitas pessoas vêm a Caxias por intermédio de amigos, por convite de empresas, Agrale, Marco Polo, Randon, Perini, enfim. Há uma visitação turística em torno dessas empresas, mas a população precisa entender o seguinte: o turismo industrial não é tão simples assim, não é abrir a porta de uma empresa como se fosse na sua casa e você mostrar os cômodos e ir embora. Existem pessoas que trabalham, existe um dia a dia, né, numa empresa, e não é tão fácil assim. Precisa-se ter uma estrutura específica para isso. E isso leva um pouco de tempo. Exato. E vontade também. Então, exato, a gente está aguardando todos esses estudos que você falou agora, Rogério. E quem sabe, né, daqui um pouco a gente vai ver tudo isso funcionando. A participação dos nossos ouvintes através das nossas linhas de interatividade, WhatsApp 999530616 e o telefone telefone 3220-9400. A Rosalina Lima, do bairro Esplanada, diz o seguinte: sou alegretense de nascimento, mas moro em Caxias há muitos anos. Quando meu pai vinha me visitar, ele dizia que cidade maravilhosa, a capital do Rio Grande do Sul deveria ser em Caxias, porque aqui tem um povo trabalhador, microempreendedor, uma cidade que prospera, onde há fartura. Eu acho que Caxias é maravilhosa, por isso é preciso investir aqui, principalmente nos pequenos. Ótimo assunto, abraço a todos. É mais ou menos o que a gente concorda também, que são fatos, né?
Veja o amor que ela tem por Caxias.
É. Então é isso que a gente quer. Vê o contraste.
É, é. E o caxiense
que é gringo, a gente tem que chorar para ganhar mais um pouquinho, porque se não chora, né? Se não piange, não há.
É, mas nós moramos numa cidade maravilhosa, realmente, e que nós temos que buscar uma infraestrutura para que todo mundo consiga progredir. Com progresso, nós temos emprego, geração de renda, então nós temos o capital humano crescendo e se desenvolvendo. Isso, e é isso mesmo que a gente quer.
Por isso que a gente está envolvendo tanta gente no MOB Caxias. Posso falar um pouquinho da minha câmera, não?
Pode.
A atração de investimento, retenção de investimento. Olha que interessante. Caxias tem muito dinheiro, Rosângela.
Tem.
Puxa o assunto.
Quem sabe. É que eu queria puxar o nosso, talvez, maior problema, que é o entretenimento em Caxias do Sul. Por que que o jovem não fica em Caxias do Sul? Por que que há brigas ridículas em Caxias do Sul, como aconteceu há pouco tempo atrás na estação férrea? Por que que a gente só come em Caxias do Sul? Por que que a gente não consegue atrair grandes shows a preços normais no Brasil? Para assistir, sei lá, uma Maria Bethânia em Porto Alegre, eu pago R$50. Aqui eu vou pagar 300. Por que que isso ainda acontece em Caxias do Sul?
Público. Então, São Paulo acontece muita coisa, porque lá tem 12 milhões de habitantes. Sim, no estado tem 44. Então, assim, tem coisas que a gente quer ter igual aos outros, mas a gente não tem público para isso. Por exemplo, nós temos um teatro na Casa da Cultura que não tem tantas peças teatrais como tem no Teatro São Pedro.
Mas olha o número de pessoas.
Por isso. Então é outro público.
Falta
tem
um investimento.
De novo, aquela
também
visão fria de economista, né, tia? Se não prospera, é porque não tem mercado para isso. E a gente não fica malhando em ferro frio.
Claro,
então,
não.
Veja, nós temos uma matriz econômica concentrada? Sim. No metal mecânico? Sim. As nossas exportações são fracas? São. Quem são os líderes das nossas exportações? Dois grandes grupos empresariais. O grupo da Randon e o grupo da Marco Polo. Só eles dois é metade de tudo que Caxias exporta, né? Então precisamos melhorar a cultura exportadora? Sim. A gente come sorvete Häagen-Dazs de uma cidadezinha lá, não sei de onde, da França ou da Suíça? Aqui no Zafari. Né? Por que que a gente não pode comer sorvete da Sorvelândia em Portugal ou na Suíça? Porque é um sorvete de excelência. E a gente não tem consciência disso. A Urca, outro dia eu fui comer um sorvete da Urca lá, falei, mas eu não troco um Urca desse por um Häagen-Dazs nem matando.
Aliás,
cheio de açúcar.
A gente sabe, José Paulo, que o buffet de cachorro-quente surgiu em Caxias do Sul.
É.
Nós exportamos essa ideia.
Percebe?
Sabias disso?
Não, mas a gente tem esses valores que a gente tem que levantar. Então, na Câmara de Atração de Investimento, o trabalho mais difícil é sair da conversa de bar, né? Ah, Caxias é uma droga, Caxias é uma porcaria, porque tu viu aquele político, aquele... Não é esse o nosso fórum. Você vai emitir uma opinião, Caxias não tem turismo, ok? Deixa eu ver os dados do turismo. Eu discordo frontalmente desse negócio que Caxias não tem turismo. Não tem ônibus de excursão de aposentados que estão passeando aqui como estão em Gramado ou no Vale dos Vinhedos ali em Bento Gonçalves, né? Bom, mas turismo não se resume a isso.
Uhum.
Então vamos pegar os dados do turismo, olha a rede hoteleira que nós temos em Caxias, a quantidade de leitos ofertados e qual é a taxa de ocupação média anual. E aí nós vamos ser a primeira do estado. A taxa média de ocupação da rede dos leitos hoteleiros em Caxias do Sul é maior que em Porto Alegre, que é o segundo colocado, que é maior que Gramado, que é o terceiro colocado. Agora, em número de hotéis disponíveis em Gramado, é muito maior do que todo o resto do estado.
É que cada cidade, né, José?
Isso.
Atente ao
perfil. Então, a gente tem que falar com números.
Sim.
A gente, a partir dos números, nós pegamos assim, ó. Não adianta a gente ter papo comum. Então, a Câmara de Atração e Investimento, nós dividimos em 10 câmaras técnicas. Agora são 9, porque a gente fundiu duas no fim. Uma que vai tratar dos problemas da indústria e das soluções da indústria. Nós temos que vender Caxias, então vamos mostrar o que nós temos de bom para acolher uma indústria. A nossa infraestrutura, a nossa mão de obra, o nosso Senai, o nosso Senac, Sebrae, blá, 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 todas as instituições que estão trabalhando para favorecer a implantação de uma indústria. Nós temos um comércio, então lá é o Ivonei Pionel, que também é presidente do CDL, que cuida dessa câmara técnica chamada comércio, que estuda os problemas do comércio, como é que nós vamos ser, se nós vamos ter comércio físico ainda, se vai ser concentrado em um shopping, se vai ser o comércio de rua, se vai ser o comércio eletrônico, se vai ser um misto dos dois, toda essa visão de futuro. Então, o que, que nós fizemos nessa Câmara? Primeiro, uma fotografia que a gente está chamando do antigo perfil socioeconômico de Caxias, atualizando e dando uma visão negocial. O MOB não quer ter aquela visão romântica do imigrante que veio trabalhar, que é o povo do sofrimento, da fé e do trabalho, né? Então nós vamos ter uma visão negocial. Por que que é bom investir aqui? E nós temos muitas virtudes para mostrar. Nós temos o agronegócio, outra câmara técnica, uma câmara técnica de empreendedorismo, tecnologia da informação e inovação tecnológica, uma câmara técnica de urbanismo, porque nós temos que ter uma cidade boa para viver, não só para trabalhar. Quem vem investir aqui, vai vir morar aqui, seus executivos vão estar aqui e tem que viver num lugar que tem saúde, educação, vias de acesso, mobilidade urbana.
Mas nós temos para indústrias, né?
Para a indústria, que a gente estava pensando no Green Tech, mas o Green Tech foi para Farroupilha, puxa vida. Então nós temos que empurrar cerca de Caxias para lá.
Que é o foco é a indústria, né?
Então, também não sei se nós vamos ter esse modelo. Os técnicos do urbanismo que vão dizer, será que esse modelo de ainda ter distritos industriais e toda a indústria ser jogada para aquele canto é válido? Ou, de repente, nós temos uma nova forma de desnuclearizar a cidade? Tudo precisa passar pela Júlio de Castilhos? Não. Ou quem sabe a gente faz um núcleo no bairro Fátima, agrega pessoas que gostam de morar perto da sua empresa e lá vai ter um núcleozinho de empresas, outro lá na zona sul da cidade, outro na zona leste ou na zona oeste. Né? Essas questões têm que ser estudadas. Será que nós temos condições de crescer para o lado do Faxinal, onde é tudo bacia de captação, ou nós temos que crescer para o lado de Farroupilha, onde nós temos apenas uma bacia de captação, que é a do Samuara, que só fornece 3% da água para a cidade?
Mas aí é que está. Já fizemos programa aqui sobre...
Isso é planejamento.
Planejadas.
Isso.
Não é planejada. Nós fizemos um programa.
Não, mas espera um pouquinho só. Você é muito crítica, mulher.
Pelo amor de Deus.
Você acabou de falar que nós tivemos o Caxias 2030, Caxias 2040, Caxias 2020.
Mas
isso é tudo planejamento que foi feito.
Com certeza não foi... Não foi efetuado do jeito que...
Quanto mais cabeças você juntar, e essa é a função, as pessoas conseguem, com críticas, como você está fazendo, despertar para a solução que nós temos que buscar.
Por exemplo, o Daniel do centro do Cerro da Glória está perguntando agora através do nosso WhatsApp. Caxias é uma grande cidade. Me diga uma coisa, seria utópico sonhar em trazer o trem da nossa cidade? Isso não fomentaria o turismo em nossa cidade? O Daniel do Cerro da Glória. E eu volto agora, Rodrigo, relembrar que nós temos... Eu fui no lançamento do projeto... Do trem que pegaria toda aqui a região de Caxias, Bento, Foz da Cunha, Farroupilha, Existe uma maquete, existe um projeto grandioso. Onde é que está isso tudo?
Não, ele parou porque...
É isso que às vezes a gente fica pensando, nossa, mas fazem eventos...
Mas quem...
Esse, né?
A diferença
não
toda...
Não precisa nomear aqui, né?
Não, mas...
Então, eu entendo.
Tu tem razão.
Mas tu entende que param as coisas?
Claro, mas é que agora o MOB se formou para a gente dar continuidade, porque nós somos, digamos, uma entidade sem fins lucrativos e que está realmente pensando nisso. Então, essas câmaras, elas têm um objetivo, cada um, de fazer uma definição de projeto e que poucos projetos se tornem realidade. Então, essa questão da malha férrea, ela está dentro do nosso contexto, nós já temos estudo. Então, dentro da infraestrutura, nós temos duplicação da RS-122, a ligação com a 448, o aeroporto Hugo Cantergiani com as pequenas melhoras aqui para que a gente aumente toda essa questão de investimentos que o Zé Paulo falou. Nós temos o aeroporto de Vila Oliva, que também está no nosso foco e também está sendo estudado já pelo governo federal, e o porto de Torres. Então, esses são poucos, mas são os tops de excelência que a gente quer. E nós Vamos buscar uma concepção de ir à frente, porque o MOB não acaba nessa gestão do prefeito, aliás, não tem vínculo com esse prefeito, pode não ter vínculo com o outro. O que nós queremos é o apoio das prefeituras, assim como fez Codem, lá em Maringá, onde o conselho, ele diz para o prefeito e para as autoridades o que seria melhor para a cidade. Esse é o nosso objetivo.
E sempre buscando apoio da administração pública, seja com A, B ou C. Voltando à pergunta aqui do Daniel, Rodrigo, vocês poderão ocupar o projeto da volta do trem à região?
Sim.
Porque é um projeto grandioso, né?
Por favor, Rogério.
Nós estamos...
Fala para o Rodrigo, vem trabalhar com a gente no MOB.
Isso. Vai lá, Rodrigo.
Aí, de repente, ele vem com ideias interessantes.
Aliás, eu tenho uma ideia interessante.
Ou, de repente, ele chega à conclusão de que isso não é importante para o desenvolvimento de Caxias. Quantos turistas realmente frequentam a Maria Fumaça de Bento Gonçalves e Jaboticaba? Vamos quantificar isso. Porque às vezes ele tem uma visão romântica. Ai, que bonitinho, meu vizinho tem, eu quero ter também. Vamos fazer um trenzinho no meio de um caminho florido, mas que está sendo todo ocupado.
Na verdade,
está tendo um problema sério dali. Aí é que tá. Aí vão. Então, de repente, a gente agrega ele e ele fala, bicho, mas isso pode ser aproveitado, por exemplo, para um terminal de transbordo de chapas de aço ali na região de Bento Gonçalves, que liga com Vacaria, com Lages. E aí um terminal ferroviário ali para distribuição dos produtos caxienses e também isso, da matéria-prima. Vem com a gente, vamos trabalhar as suas ideias.
Rogério. A Câmara de Infraestrutura, né, a pergunta do Rodrigo e sobre a coordenação do Rodrigo, e falando o Rogério e a Rosana, então é muito R.
E,
né?
O Daniel também que está colocando aqui
todos. Ela nos faz refletir sobre o histórico do MOB, né? E como eu falei antes, vou ser repetitivo, assim, é nosso papel a mobilização, né? É nosso papel não inventar a roda. Então, tínhamos um projeto, né, do trem regional, a gente está estudando esse projeto, resgatando, e olhando um horizonte de 2040. Então, a viabilidade hoje de se implementar esse projeto do trem regional está sendo estudado por técnicos, especialistas, e se fala em diferentes modais para 2040, entre eles o trem. O trem com a lógica de escoamento da produção para baixar os custos logísticos e aí aumentar, melhorar a nossa atração de investimento e retenção das empresas.
E turismo também é interessante.
Se fala também do turismo.
Claro. Hoje, por exemplo, que eu trago é Porto Alegre, que tem Transurbe, que liga até Novo Hamburgo, tu pode ir de trem e tu pode fazer várias coisas.
Mas daí é mobilidade urbana,
mas
não é bem turístico. Né?
Sim, pode, sim, com certeza. Então nós estamos, como eu falei, né, numa parceria aí junto com a região, então, né, que são
os
prefeitos, né, estudando, resgatando esse projeto. O prefeito de Farroupilha se colocou à disposição também, né, para nos fornecer material. Né, o secretário aqui de Caxias do Sul também, né, de infraestrutura, se colocou à disposição para nos levar as informações. O secretário Emílio, né, que faz parte do nosso conselho, ocupa, né, representando aí a prefeitura também, está nos trazendo todas as informações. Nós estamos na etapa agora, né, esse ano, de estudar todos os projetos existentes, levantar os dados e aí sim fazer, como eu falei antes, um plano master, que vamos chamar, né, o projeto Caxias 2040, com todas essas alternativas. Então a resposta que fica, né, para o Rodrigo é isso. Traga as suas ideias, venha fazer parte do MOB.
Rodrigo ou Daniel?
O ouvinte é Daniel.
Daniel.
O Daniel, né? E que a gente possa então fazer aí um trabalho com muitas mãos, né? De não inventar a roda e resgatar e ver a viabilidade.
Aliás,
precisa ter viabilidade.
O José Paulo levantou aqui a mobilidade que eu, todos os programas, com o secretário, com entidades, a gente fala muito sobre mobilidade urbana, que é um dos grandes problemas de cidades que crescem, como Caxias do Sul, e não poderia ser diferente. Eu tenho um projeto para a Avenida Júlio de Castilhos, que é o meu sonho. Eu quero...
Vem com a gente, vem para o plano MOB.
Agora, tu, por favor. Eu vou aqui de novo, o já deve estar cansado de ouvir, vocês não devem ter ouvido, mas agora vocês vão ouvir. Avenida Júlio tem um canteiro central, né? Uhum. Por que não transformar aquele canteiro central numa ciclovia? Ou numa ciclofaixa, como queiram falar? A mobilidade urbana está aí.
O nosso presidente vai adorar, viu? Porque o Carlinhos Zignani é um ciclista.
De Caxias,
é verdade.
Corta Caxias do Sul. Sim. Vocês não sabem, mas eu li a respeito há muitos anos atrás. É uma das poucas cidades, ou não sei se é a única, mas acho que é uma das poucas, que existe uma avenida sem curva da extensão como Avenida Júlio de Castilhos.
Verdade, corta de leste a oeste.
E não tem curva, tu já reparaste que ela não tem, ela é reta.
Aliás, imagina... a cidade de Caxias foi muito bem planejada, né? Ela é toda quadradinha no sentido leste a oeste.
Aí tu imagina naquele meio, né? Porque aqui a gente quer, e eu sou uma das que também trabalha para isso, para que a gente deixe o carro em casa. Mas a gente também não tem tantas opções de mobilidade. Então, se tivermos uma via, pelo menos, que corte Caxias do Sul, tu pode pegar tua bicicleta tranquilamente.
É.
E não é tão, trabalhoso assim transformar aquele canteiro central numa ciclofaixa, gente. Pelo amor de Deus. Alguma vez, algum dia alguém vai me ouvir. 5 minutos pro meio-dia.
Eu acho que hoje te ouvi, viu? Porque toda a Câmara de Urbanismo, lá que tem gente muito interessante, Giovanna Ulian, que é uma doutora em urbanismo, tem o Tiago Fiamengue, que é daquele movimento Limpa Caxias, sim, o Pedro Sebe, as duas Tondo, a Eliane e a Heloísa Tondo, que fizeram a Via Decorata, todos aqueles projetos ali, estão te ouvindo.
Que bom, que bom.
Está convidada a participar, tá?
Eu não tenho nenhuma formação catedrática nesse ramo, mas como a gente vê muitas coisas, e quando a gente ama um lugar, a gente quer trazer, porque o que é bom pode ser e deve ser copiado. Por exemplo, o que foi instalado aqui, e eu espero que, segundo o secretário Cristiano, será e terá continuidade, também a secretária de Urbanismo nos afirmou isso, são os parklets que estão sendo instalados em Caxias do Sul. Alivia um pouquinho para que as pessoas não se sintam que moram numa cidade onde tu não pode tomar um Guaraná ali na calçada.
Porque tem lei proibindo.
É isso que eu digo, tu entendesse?
Mesa na calçada.
Então, assim, não dá para
a gente discutir viver numa...
Já foi.
Não, mas eu acho que eu tenho que...
Fala assim, ó.
Tudo isso a gente tem que reconversar.
Tem que chegar até
a gente não pode se desanimar porque a bola foi perdida. Agora vai vir outra bola e nós vamos correr, sim, atrás dela até o limite da quadra.
E o que eu fico feliz é que muita gente tem noção dessas coisas e que trabalha também para mudar isso, né? Afinal de contas, a gente adora, eu amo dizer que Caxias é uma cidade pujante. Apesar de ser uma frase antiga e batida, Caxias sim é uma cidade pujante. Mas a gente também tem que aprender a usar esta palavra para o futuro. Não, exato, quer dizer pujante acordar às 6 da manhã e trabalhar. E às 7 da noite jantar num belo restaurante e aos domingos sair para almoçar e tu ter que escolher a dedo se tu vai no shopping porque não tem restaurante aberto. Isso não é ser uma cidade pujante. Então, nesse sentido, a gente tem que começar a abrir o olho. Caxias do Sul tem o maior PIB, o José está rindo aqui, mas ele sabe que eu estou falando a verdade. Como não usar essas ferramentas positivas que nós temos? Nós precisamos usar isso.
A visão fria do economista. Se o restaurante não está aberto, é porque não tem público. Não tem público.
Aí não é possível.
Ah, porque eu fui lá para São Paulo e vi o restaurante aberto às 4 da tarde. Também aquele paulista acorda às 11, faz reunião até às 3, vai almoçar às 4. Nós aqui almoçamos meio-dia. Então a gente tem que ter respeito pela cultura. Eu sou paulistano.
Vamos fazer um rodízio de
restaurante. Eu sou paulistano. Agora, não adianta eu querer trazer tudo que eu te conheci lá em São Paulo para Caxias e enfiar aqui. Negativo, porque nós temos uma outra cultura. Que, aliás, eu quando vim pra cá, achava horrível, 2 horas não tinha mais restaurante pra almoçar.
Vai no shopping.
Hoje eu tô super doutrinado, sabe? Falei assim, nossa, como a gente vive melhor aqui.
Ah, essas críticas maravilhosas pra essa cidade que a gente ama tanto, né? Mas é tudo pro seu bem, viu?
É, verdade.
O seu neto, o seu filho, tomara, vai pegar uma Caxias bem melhor. Aliás, nós já pegamos uma Caxias bem melhor, né, do que lá na década de 30, 40, que só se trabalhava melhor.
Cada paulistano que eu trago aqui, eles não querem voltar mais.
Tipo. É, a gente só melhora, graças a Deus. É uma cidade de progresso, né?
Nem poluição não tem?
Não exagera, né, José
Paulo? Caxias cheira a perfume.
Ele é apaixonado por Caxias. Esse é o mob Caxias, tá?
Caxias, abre a tua janela, assim, dá uma cheirada boa, você vai ver que doce é o cheiro dessa cidade.
Vai pra
periferia pra
te ver. Vai?
Ô, nega, eu moro na periferia.
É. Vai pra periferia pra tu ver.
Ali na Alfredo Chaves, né?
Gente, eu acho que bate-papos como esse só engrandecem, né? Eu tive o maior prazer de conversar com essas três figuraças aqui que estão trabalhando para nossa Caxias do Sul ser melhor. E eu bato de novo, Rogério,
opa,
centro de eventos. O centro de eventos vai revolucionar Caxias do Sul. Ou centro de eventos ou arena multiuso, como queiram chamar. A exemplo que tem em Joinville, que tem o maior festival de danças do mundo, fica em Joinville.
Porque você não quer.
Está no nosso radar.
José, né? E aí, com esse centro de eventos, a gente atrai partidas de basquetebol, que infelizmente o nosso time de Caxias do Sul, que trouxe muita gente para Caxias, trouxe a mídia nacional para Caxias.
Certo.
E por, infelizmente, um tropeço da natureza, né? A gente não conseguiu patrocínio para dar continuidade, mas a gente viu a diferença de quando o Caxias estava no campeonato. Nós poderíamos trazer campeonato de handball nacional para Caxias, porque nós temos um time maravilhoso. Então, assim, são demandas que estão caindo na nossa cabeça e a gente precisa fazer alguma coisa.
Nos ajude que essas demandas cheguem para o MOB, né? E eu vou fazer até aqui...
Eu ia te oferecer um monte de coisa, né? Tá
eu vou fazer outro programa, José.
Isso, usando até o plágio, né, da frase aqui, a tua rádio, né? A Caxias é nossa, então,
sem
né?
Dúvida,
se
dúvida.
Junte ao MOB para a gente poder fazer a Caxias do futuro e cada vez melhor.
Gente, muito obrigada. Obrigada ao coordenador da Câmara de Infraestrutura, Rodrigo Postiglione. Muito obrigada ao coordenador da Câmara de Atração de Investimento, não poderia ser outra, José Paulo Sofredi Soares. Muito obrigada ao diretor executivo Rogério Rodrigues, do MOB Caxias. Nós conversamos hoje sobre algumas parcerias e alguns assuntos dos milhares que a gente tem para melhorar Caxias do Sul, e ela será sim melhorada com a sua ajuda, com a minha ajuda, com a ajuda do poder público, do poder privado, com a ajuda do jovem que está implorando para coisas acontecerem em Caxias do Sul, mas a gente está no caminho certo, pelo menos o planejamento há.
Jovem que nós temos que orientar, porque muitos empregos vão acabar e eles têm que estar preparados para isso. Sim, e tudo isso faz parte da atração de investimento.
Foi aí que eu te falei.
Não é todo mundo que vai trabalhar no turismo.
Meio dia e um minuto, vem aí No Ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta terça-feira, 26 de fevereiro. Obrigada.
De tua rádio. Informação e música na tua frequência. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.